Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Estão com a Voz da América e estão com a emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 26 de abril de 2015. Desejamos a todos que estão connosco a partir de agora a votos de um bom resto de domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América aqui em Washington e na vossa companhia está na apresentação Ana Guedes. Transmitimos em onda média nos 1530, a onda curta é os 13.630 e 17.655. Na emissão de hoje, para além das notícias do mundo com que vamos iniciar, na janela de Angola vamos conversar com o músico compositor Tonito Fortunato. Isto na primeira meia hora. Depois vamos conversar com a doutora Nídia sobre saúde e a seguir um dos nossos amigos ouvintes. Ele hoje é de São Tomé e Príncipe e gosta da música de Calo Mendes. Mas para já as notícias neste domingo.
E de novo, uma boa noite para si, amigo ouvinte. Eduardo Ferro ao microfone. Em Angola, o caso dos confrontos envolvendo forças de segurança e elementos da seita, liderada por José Julino Kalupeteka, continua em destaque e a Organização da Sociedade Civil Mãos Livres denunciou hoje o processo sumário a que estão a ser submetidos os seguidores da seita. Coque Mukuta.
Segundo Zola Ferreira, membro do grupo de advogados das Mãos Livres, uma equipa vai se deslocar esta segunda-feira à província do Bié para tudo fazer no sentido de exigir justiça no processo dos seguidores de José Julino Kalupeteka, que estão a ser julgados sem advogados.
Neste momento, sim, tudo o que for necessário, que está dentro do procedimento e dentro da legalidade, vamos usar. Para, se for necessário, aquelas decisões foram tomadas de forma arbitrária ou cumprindo interesses, forem anulados.
O comunicado diz ainda que as autoridades angolanas devem repensar e permitir que as organizações da sociedade civil angolanas dos direitos humanos e outros investigadores neutros e independentes possam participar destas investigações para permitir uma averiguação pura e se perceber as verdadeiras causas que levou o país a registrar situação de tantas mortes e feridos, quer da parte da Polícia Nacional como a membros da igreja liderada por cidadão angolano Kalupeteka. Zola Ferreira reprovou também a intromissão de José Eduardo Santos, presidente da República de Angola, em orientar o governador da província do Bié, Álvaro Manuel de Boa Vida Neto, para uma reunião na manhã desta segunda-feira com Otávio Diniz Chipindo, juiz-presidente do Tribunal Provincial do Bié, para o seguimento das condenações contra todos os membros da seita de José Julino Kalupeteka. Da cidade do Uambo, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. O resto da atualidade, uma forte réplica sísmica atingindo uma magnitude de 6,7 abalou hoje a capital do Nepal, Katmandu, um dia depois de um enorme terremoto que matou mais de 2 mil pessoas e arrasou muitos edifícios. Equipas de apoio a desastres dos Estados Unidos e de muitos outros países vão a caminho do Nepal para prestar assistência. No Iémen, prosseguiram hoje os confrontos em todo o país e a coligação liderada pela Arábia Saudita continuou com os seus bombardeamentos aéreos contra posições dos rebeldes Houthis na capital, Sana'a. Prosseguiram, por outro lado, confrontos terrestres na cidade portuária de Aden, no sul do país, entre tropas leais ao antigo presidente Mansour Hadi e os rebeldes. No Togo está em curso a contagem dos votos das eleições presidenciais de ontem. O presidente Faure Gnassingbé concorre a um terceiro mandato e, se ganhar, isso faria com que a sua família se mantivesse no poder no Togo por mais de meio século. Faure sucedeu na presidência ao seu pai, Gnassingbé Eyadema, que liderou a antiga colónia francesa durante 38 anos depois de um golpe de Estado. No Burundi, a polícia confrontou-se hoje na capital Bujumbura com manifestantes que protestavam contra o presidente Nkurunziza, que pretende um controverso terceiro mandato. Várias pessoas ficaram feridas, dezenas de outras ficaram detidas. No Níger, supostos militantes de Boko Haram atacaram uma base do exército no Lago Chad, matando vários soldados. E, amigo ouvinte, foram estas as notícias aqui na Voz da América.
Obrigado ao Mundo e Notícia aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, domingo 26 de abril de 2015. Não esqueça que também pode ouvir-nos na internet em www.voaportugues.com.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Tonito Fortunato é um músico, compositor, letrista e cantor angolano que regressou há alguns dias ao convívio musical ao lançar Mafumeira, de facto, o seu primeiro CD. Tonito, que esteve um longo período ausente dos palcos, é conhecido por músicas famosas com Moribondo e Monangambé. O repórter Pedro Dias conversou com Tonito Fortunato sobre Mafumeira e a sua trajetória musical.
Quebra o silêncio. 39 anos depois, o cantor e compositor angolano Tonito coloca no mercado discográfico o seu primeiro disco compacto, Mafumeira. Reúne 11 canções, muitas delas já interpretadas por outros músicos no passado colonial ou pós-independência de Angola em 1975. Mafumeira é também uma referência arquivística de uma parte substancial do conjunto da sua obra. No passado 29 de março, Tonito colocou a sua primeira obra discográfica, A Mão de Quem Reencontra o Seu Artista, ou começa agora a conhecê-lo.
Mafumeira para mim é a árvore que, a partir da qual se dinamiza a navegação nativa. É da Mafumeira que se faziam os barcos indígenas, os barcos artesanais, as canoas, o ndongo. A Mafumeira é uma espécie vegetal de referência na biodiversidade aqui da cidade de Luanda, da cobertura verde da cidade. E é uma árvore que se distinguia das outras pelo seu porte, altura, e é da Mafumeira que se faziam também a sumaúma, que enchiam os colchões de qualidade na altura, que iam para a metrópole, para Portugal, e o poeta até diz que serviu de leito os colchões que serviam, o colchão que servia de leito para as rainhas e os reis.
Com Mafumeira, o músico António Pascoal Fortunato, ou simplesmente Tonito, revisita as canções Caminho do Mato, texto do poeta Agostinho Neto, Menino Triste, texto de Jofre Rocha, Curicuté, canção interpretada por Sara Chaves, dedicada à sua esposa Mariana, entre outras.
A Mafumeira tem o Caminho do Mato. O Caminho do Mato tem o Tuilamulungu. Tuilamulungu quer dizer que vamos nós, vamos indo de canoa, estamos a deslocar, estamos a deslocar de canoa. E o meu nome é Chico, meu filho Chico, Palamé. Adultério, rival, o canto evocativo.
O Palamé é uma canção que nós já conhecemos, que é interpretada por muitos, muitos artistas angolanos. O Palamé.
Não é este. Não. Esse é o Palamé do Tonito. Esse é o Palamé do Angola Ritmos, do Liceu, ou de Zé Maria, não sei. Mas essa faz a abordagem de outra forma, quer dizer. É o mesmo tema, mas com abordagens diferentes, melodias diferentes e conteúdos também diferentes. Quer dizer, é o adultério, não é? É a rivalidade, mas com abordagens e linguagens diferentes. Do ponto de vista musical, do ponto de vista da forma, rítmica e tudo isso. é o cativo cativo, que relembra, evoca personagens importantes, históricas da música urbana luandense, e de algumas figuras que despontavam, figuras de proa que despontavam na sociedade naquele tempo, nos ambientes culturais, a vivência cultural e social da época. O que é o Kituquila? É um intertexto de um conto do Oscar Ribas. Peguei no conto, não é? Li o conto e a partir do conto fiz uma letra e fiz uma música. Intertexto. O Mariazinha, né? Mundengueuami, Malalanza, Nino Triste e o Curicuté.
Está sentindo saudades da sua infância?
Muita, muita saudade. É completamente diferente o ambiente social, a dimensão humana das relações. A escola tinha outro perfil, outra exigência, outra. Era outro contentamento.
As famílias eram mais famílias?
As famílias eram mais estruturadas, eram muito mais. Muito mais na dimensão humana, na dimensão cívica, ética, social.
Depois da independência de Angola, Tonito gravou dois singles com as canções Caripande, Grey de Ginga e Nguima Tequeno, criadas especialmente para o Teatro de História de Angola em 1976. Mafumeira é o primeiro comerciável.
Mas há um anterior ligado a uma peça de teatro, A História de Angola, um single anterior. É um single que registra músicas que foram feitas na ótica da história de Angola, da colonização, da luta de libertação e tudo isso. No momento em que Angola começava a assumir a sua própria independência, depois do 25 de Abril, depois da proclamação da independência, a necessidade de uma estrutura para a governação cultural do país.
Estamos a olhar para o Partido Único.
Sim. Começou assim. A governação do país começou com o Partido Único. Faço músicas que depois foram gravadas em singles e quê, mas não comerciais. A razão, eu digo isso para ter essa percepção de porque é que porque é que o single não foi comerciável.
Era mais por uma questão patriótica.
Era uma questão patriótica.
Educação patriótica.
E estava-se no princípio, era educação patriótica e era o passo inaugural para a dinâmica teatral e tudo isso, para artes cênicas no país.
Tonito não gravou na época colonial, porque, diz o músico, ter defendido ou mantido uma postura intelectual e artística avessa ao mercantilismo fácil. Passados 40 anos de independência, os anos, sabe-se, também foram difíceis, porque nunca teve dinheiro para gravar um disco. Os pedidos de patrocínios foram sempre ignorados, fazendo crer que o artista fazia parte ou faz parte de uma lista negra.
Não gravei no tempo colonial por discordar das políticas de rendimentos no tempo colonial. Porque eu discordava com as políticas de rendimentos, direitos e vendas. Quer dizer, que os colonos chegaram em Angola, chegaram aqui com as máquinas de gravar e que impuseram as regras, a relação entre as gravadoras e os artistas era uma relação que não obedecia praticamente os direitos de quem canta, de quem produz, de quem cria a música. Aquilo era totalmente desigual, não é? Era estabelecer uma relação legal que, pronto, eu resolvi não gravar naquele tempo.
discordava com os rendimentos de venda de então. Também porque depois e durante os 40 anos de independência, ter sido sempre um cidadão de baixa renda. Viveu e vive de salários magros e reforma miserável. É uma reforma miserável. É uma situação que não viabilizou a produção de discos, viessem colocar-me na ordem do dia, na agenda cultural do cenário, ou ainda no roteiro programático das atividades musicais. Tu fazes o disco para depois colocar a tua imagem no mercado.
Mas poderia encontrar patrocinadores.
Que nunca apareceram. Eu parece que fazia parte de uma lista negra ou coisa assim. Não sei. Eu nunca vi essa lista. Mas o que é certo é que eu fui sempre, todos os pedidos que eu fiz aos bancos, eles foram sempre rejeitados. O próprio Ministério da Cultura fez durante esses anos todos, fez ouvidos de mocos, ouvidos de mercador, em relação a essa questão do patrocínio, dos pedidos que eu fiz. Eu apresentei uma logo depois da independência, eu apresentei um projeto cultural, e que é que eu apresentei às instâncias superiores aqui da governação cultural daqui do país.
Existindo uma lista negra ou não de rejeição ou abertura de portas para o sucesso dos músicos de sucesso do passado, o que é certo é que muitos foram mortos na chamada intentona golpista de 27 de maio de 1977, casos de David Zé, Urbano de Castro e Artur Nunes, ex-integrantes do agrupamento Fapla Povo. Ou então do Kissanguela, Avôzinho e Artur Adriano, já falecidos, ou Mário Silva, hoje doente e a ver a morte a aproximar.
Eu fui um dos fundadores do Kissanguela. Eu cantei muitas vezes com o Fapla Povo. Era dos artistas que o Fapla Povo mais acompanhou, se calhar. Percebe? Então são músicos, é uma geração de músicos que de repente, no percurso, de repente ficou sem voz nem vez. As razões nunca foram devidamente explicadas, porque o que seria normal era que essa geração de músicos continuasse por forma a colocar, a estabelecer a ponte dos tempos, não é? Que esses músicos continuassem e por forma a trazerem para as gerações, não é? os estilos, a matriz da música, da nossa música.
Tonito diz não sentir-se constrangido pelo facto de interpretar em uma fumeira as suas composições cantadas por outros músicos no passado.
Opa, isso é normal, quer dizer, eu não vejo que... Agora, o que pode acontecer é que quando há uma interpretação, há o cunho pessoal, cada um que canta põe o seu cunho pessoal, enfim, e acho isso perfeitamente normal. O grau de derrame emocional no canto, enfim, o timbre, a sensibilidade, a maneira de cantar, sei lá. Isso varia de pessoa para pessoa. As pessoas não vão cantar exatamente tal qual o original, não é? De maneira que é perfeitamente normal. Quer dizer, eu não me preocupa muito. Eu posso pegar na música e voltar a cantar sem grandes constrangimentos.
O disco custou mais de 100 mil dólares norte-americanos. Nesta hora, que são ouvidas as canções de Mafumeira, o músico, compositor, letrista e cantor, Tonito diz estar feliz com as opiniões de pessoas mais qualificadas.
As opiniões que eu tenho das pessoas mais próximas desse tipo de trabalho, das pessoas mais qualificadas, né? os locutores, mais as vedetas da rádio que trabalham com música, que emitem músicas, que recebem, trabalham, fazem programas musicais e tudo isso. Eles dizem que é um trabalho que tem uma sonoridade muito boa, com uma qualidade para acima da média. Pá.
É exigente naquilo que faz?
Normalmente. Quase sempre. Quase sempre. Aliás, não me sinto bem fazendo assim uma coisa assim, de qualquer maneira. Pá.
Três pancadas.
Três pancadas, como costuma dizer-se. Eu não me sinto bem. Tento fazer o mais perfeito possível.
E para que o disco fosse lançado no passado mês de março, Tonito olha para os últimos 3 anos de muitas armadilhas, perseguição, quimbandas, feitiços e umbandas. Desde a gravação ao lançamento da Mafumeira, passou por momentos difíceis.
Porque gravaram e parece que em vez dos músicos... Da música, dos instrumentos serem os instrumentos tocados ao vivo, assim, foram feitos, como é que é?
Sintetizador?
Com sintetizador, puseram isso. Depois, só os franceses, lá quando foi na hora de fazer a mistura, é que descobriram que estava ali aquela situação que não dava. Se continuassem a misturar naquelas circunstâncias, iriam trazer uma música sem qualidade. E que exigiram mesmo, disseram que não, o profissionalismo.
Tiveram que refazer tudo.
Sim, eles próprios disseram que se for assim, eles não fariam. Não estavam dispostos a fazer a mistura de uma, de uma música, não é? De instrumentos com sintetizadores.
Levou quanto tempo, Tonito?
Então, levou 3 anos, pá. Ah pá, até eu estava pensando na perseguição, nos quimbandas, feitiços e umbandas. Pá.
Porquê?
Porque tentaram a gravação foi roubada, depois disseram que uma vez o sujeito estava no Miami e o coisa, como é que chama aquilo?
A maquete.
Né? Ficava a maquete e dizia que foi partiram o vidro e roubaram a maquete e depois houve mais umas situações assim, quer dizer. Então, como já me tinham roubado também uma vez, quando foi da homenagem, quando foi da minha homenagem, também roubaram uma coisa.
Em 2011, Festival da Canção da Laca.
Roubaram uma salva de prata. Quer dizer, é um pessoal que... são situações que me fazem pensar que tem sempre alguém a perseguir, a tentar os detratores, enfim, a quererem sempre impedir a visibilidade.
Agora que a Mafumeira está no mercado, Tonito pensa continuar a gravar e lançar todos os anos um álbum. Tonito fará 75 anos em junho próximo e quer deixar coisas que falam do ponto de vista da nossa cultura, ao contrário da mediocridade que é promovida no país do Kuduro. A ignorância tomou conta dos palcos.
Acho que o que está a passar aqui é um desinteresse total, quer dizer, há os interesses em presença, tanto nacionais como estrangeiros, os interesses económicos e talvez até políticos, não estão interessados nessa dinâmica, na feitura, no trabalho de um projeto virado para as culturas nativas. Há um interesse enorme, há um investimento enorme, há uma promoção enorme para aquilo que é o entretenimento, música de entretenimento. Por isso é que tens mais o kudurismo promovido, maior visibilidade e tudo isso, do que a outra música, a outra folclore, as músicas ligadas
as músicas que formam o homem.
Formação.
Educam.
Sim, a música reflexiva.
Tonito, músico angolano, 39 anos depois, coloca no mercado discográfico Mafumeira, um disco com 11 faixas musicais interpretadas em quimbundo e português. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
E aqui nesta emissão da Voz da América, vamos à música. Vamos ficar exatamente com a música de Tonito Fortunato. Vamos ouvir Monangambé, quem não se lembra, a cantada pela cantora lírica angolana Até Macedo.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo de segunda a sexta, VOA 60 África, as manchetes africanas em www.voaportugues.com. Pode também ver as manchetes noticiosas do mundo, é o VOA 60 Mundo, e também o VOA 60 América são as notícias da América em vídeo. E esta é a Voz da América, emissão em português, 26 de abril de 2015. Votos de um bom domingo com a Voz da América e com esta sua emissão em português. Não esqueça que nos pode seguir no Facebook e no Twitter. Pode também conversar connosco através do WhatsApp. O número é +1 908 652 4584. Amigos ouvintes, estão com a Voz da América, emissão em português, 26 de abril de 2015. Hoje é domingo, votos de um excelente domingo na nossa companhia. E esta é a emissão da Voz da América, que está a ser transmitida em direto desde Washington. Podem escutar-nos em onda média nos 1530. A onda curta é os 13.630 e 17.655. A internet é www.voaportugues.com. Em FM, em Cabo Verde, com a Rádio Comercial. Em São Tomé, com o retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em FM. Em Nampula, com a Rádio Encontro. Estamos também em FM, em Bissau, com a Rádio Pindjigiti. Convosco na apresentação, Ana Guedes, após as notícias do mundo, vou conversar sobre saúde com a doutora Nídia Reman. E a seguir, vamos ter aqui o Correio do Ouvinte. Hoje, o Correio do Ouvinte é uma conversa com o nosso amigo ouvinte de São Tomé. Mas primeiro, vamos então às notícias do mundo a esta hora.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte. Em Angola, o caso dos confrontos envolvendo forças de segurança e elementos da seita liderada por José Julino Kalupeteka continua em destaque e a Organização da Sociedade Civil Mãos Livres denunciou o processo sumário a que estão a ser submetidos os seguidores da seita, Koko Makuta.
Segundo Zola Ferreira, membro do Grupo de Advogados das Mãos Livres, uma equipa vai se deslocar esta segunda-feira à província do Bié para tudo fazer no sentido de exigir justiça no processo dos seguidores de José Julino Kalupeteka, que estão a ser julgados sem advogados.
Neste momento, sim, tudo o que for necessário, que está dentro do procedimento e dentro da legalidade, vamos usar. Para, se for necessário, aquelas decisões foram tomadas de forma arbitrária ou cumprindo interesses, forem anulados.
O comunicado diz ainda que as autoridades angolanas devem repensar e permitir que as organizações da sociedade civil angolanas, dos direitos humanos e outros investigadores neutros e independentes possam participar destas investigações para permitir uma averiguação pura e se perceber as verdadeiras causas que levou o país a registrar situação de tantas mortes e feridos, quer da parte da Polícia Nacional, como a membros da igreja liderada por cidadão angolano Kalupeteka. Zola Ferreira reprovou também a intromissão de José Eduardo dos Santos, presidente da República de Angola, em orientar o governador da província do Bié, Álvaro Manuel de Boa Vida Neto, para uma reunião na manhã desta segunda-feira com Otávio Diniz Chipindo, juiz-presidente do Tribunal Provincial do Bié, para o seguimento das condenações contra todos os membros da seita de José Julino Kalupeteka. Da cidade do Uambo, para a Voz da América, Koke Makuta.
Obrigado, Koko Makuta. O resto da atualidade aqui na Voz da América, uma forte réplica sísmica atingindo uma magnitude de 6,7, abalou hoje a capital do Nepal, Katmandu, um dia depois de um enorme terremoto que matou mais de 2 mil pessoas e arrasou muitos edifícios. Equipas de apoio a desastres dos Estados Unidos e de muitos outros países vão a caminho do Nepal para prestar assistência. O terremoto foi sentido em toda a região e pelo menos outras 34 pessoas morreram na Índia, Bangladesh e Butão. No Iémen, prosseguiram hoje os confrontos em todo o país e a coligação liderada pela Arábia Saudita prosseguiu com os seus bombardeamentos aéreos contra posições dos rebeldes húteis na capital, Sanaa. Continuaram, por outro lado, confrontos terrestres na cidade portuária de Aden, no sul do país, entre tropas leais ao antigo presidente Mansour Hadi e os rebeldes. A campanha aérea saudita entra amanhã no seu segundo mês, apesar de Riad ter anunciado na semana passada que iria limitar ao máximo os ataques aéreos. No Togo está em curso a contagem dos votos das eleições presidenciais de ontem. O presidente Faure Gnassingbé concorre a um terceiro mandato, o que faria se ganhasse com que a sua família estivesse no poder no Togo por meio século. Faure sucedeu na presidência ao seu pai, Gnassingbé Eyadema, que liderou a antiga colónia francesa durante 38 anos depois de um golpe de Estado. No Burundi, a polícia manifestou-se hoje na capital, confrontou-se na capital Bujumbura com manifestantes que protestavam contra o presidente Nkurunziza, que pretende um controverso terceiro mandato. A polícia recorreu a gás lacrimogéneo para impedir a multidão de entrar no centro da cidade. Várias pessoas ficaram feridas, dezenas de outras foram detidas. No Níger, supostos militantes do Boko Haram atacaram uma base do exército no Lago Chad, matando vários soldados. De acordo com o governo, centenas de militantes, deslocando-se em canoas motorizadas, atacaram a ilha de Karamga ontem de manhã. Não foi revelado o número exato de mortos, mas uma entidade oficial disse que as baixas foram pesadas.
A Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Esta é a emissão em português, domingo 26 de abril de 2015. Em nome de todos, votos da continuação de um excelente domingo. Não esqueça que nos pode seguir na internet em www.voaportugues.com.
Amigos ouvintes, em alguns países já pode ouvir a Voz da América no seu telefone. Esta é uma iniciativa que vai facilitar imenso ouvir os programas da Voz da América. Chama-se Rádio pelo Telefone e é uma parceria da Voz da América e da Radio Now. Está a funcionar já em 4 países, Canadá, Brasil, Inglaterra e Portugal. Assim, os ouvintes que residem nestes países podem marcar um número local e escutar as emissões da Voz da América em português e o preço é apenas de uma chamada local. Então vamos aos números. Se vive no Canadá, marque 1-712-432-5820. Se vive no Brasil, marque 11-4040-4618. Se vive em Inglaterra, marque o 203-519-1337. Se vive em Portugal, marque 21-115-3269. Esperamos que esta nova opção de escutar a emissão pelo telefone lhe agrade. Caso opte por esta maneira de ouvir a Voz da América, diga-nos o que pensa, como escuta, todos os pormenores, a qualidade da emissão, etc. Escreva-nos para voaportugues@gmail.com.
Espaço agora para falarmos de saúde e eu hoje vou conversar com a doutora Nídia Raman sobre uma doença que é relacionada com a contaminação dos alimentos e da água devido às fezes, à urina dos animais. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que falamos aqui semanalmente de saúde com a doutora Nídia Raman, que temos em linha connosco. Doutora Nídia, como vai, como tem passado, como foram esta última semana?
Muito bem, e queria dizer aos seus ouvintes, aqui é o meu sorriso mais saudável do mundo.
E hoje, doutora Nídia, vamos falar a propósito de questões de alimentação segura, a questão de contaminação de leptospirose. E a leptospirose é uma doença, não é? Portanto, é uma doença que está relacionada com questões de contaminação do que comemos, dos alimentos e também da água. Doutora Nídia, a leptospirose existe em Moçambique, como existe noutras partes do mundo. O que é a leptospirose?
Bom, pode-se chamar de doença de Eyre, pode-se chamar de febre canícula, icterícia esquelética, febre de Fieno e leptospirose de porcina. Portanto, a leptospirose é um grupo de doenças zoonóticas com manifestações variáveis, que incluem febre, dor de cabeça, calafrio, mal-estar intenso, vômitos, dores nos músculos, inchaço nas conjuntivas dos olhos, né? E às vezes ocorre meningite e erupções da uveíte. Em ocasiões há icterícia, insuficiência renal, anemia hemolítica, há hemorragia da pele e das membranas e da mucosa. O quadro clínico dura poucos dias, 3 semanas, um pouco mais ou menos 3 semanas, e as infecções podem ser
assintomáticas. Doutora Nídia, antes de passarmos às infecções, está a falar dos sinais, não é? Os sinais ou sintomas desta doença. Portanto, isto é uma doença bacteriana, mas é uma doença que de alguma forma, portanto...
A gente chega lá.
Ok.
Chegamos ao agente infeccioso, ou distribuição, ou reservatório, ou transmissão. Está bem?
Ok.
A gravidade varia com as variações serológicas. Por exemplo, quanto mais existe dentro do corpo, mais infectada a pessoa é. A taxa de mortalidade é baixa, mas aumenta com a idade. Por exemplo, aos 20 anos, 20%. E os pacientes com icterícia, também 20%, e com problemas renais. E é preciso uma diálise renal. As mortes, portanto, principalmente por insuficiência hepato-renal, é muito frequente. O diagnóstico confirma-se pela elevação dos títulos da provas serológicas, por isolamento da leptospirose, da leptospira, né? que é o bicho, do sangue e do líquido cefalorraquídeo. A fase aguda da doença e depois da primeira semana, a medida especiais é por inoculação. E nós fazemos os tratamentos e depois fazemos a ELISA, que é a fase a seguir do diagnóstico. O agente infeccioso da leptospira é um membro da família de Spirolecta. A Spirolecta patogênica pertence, é uma espécie que vai até 170 cervários e 20 grupos de leptospiras.
Ou seja, portanto é uma familiazinha, por assim dizer, de bactérias, não é?
É verdade.
Ok.
A distribuição é mundial, em zonas urbanas e rurais, e desenvolve-se as formas primitivas, exceto em regiões polares. As formas primitivas não se desenvolvem em regiões polares. Constitui um risco ocupacional dos trabalhadores dos arrozais, né? Dos açúcares, os camponeses, os trabalhadores da mina, os veterinários, os criadores de animais e que trabalham nos matadouros também, trabalhadores que trabalham no matadouro, e estabelece uma faixa mais ou menos com os militares. Ocorre entre pessoas expostas à água do rio, à água dos lagos, contaminada por urina de animais domésticos ou silvestres, e urina de animais infectados, né? É um perigo para banhistas, esportistas, pessoas que acompanham outras para zonas infectadas, que vão às lagoas, aos lagos. E é predominantemente uma enfermidade que afeta o homem e relaciona-se com a ocupação, não é?
Portanto, doutora Nídia, por isso a questão das pessoas que trabalham em matadouros, que trabalham com animais, em fazendas, isso ser tão, esta leptoscopia ser... Não é leptospirose, ser frequente porque tem a ver, de facto, com animais, não é? Com a urina dos animais, não é?
Exatamente. Portanto, os resultados são animais domésticos, incluindo bovinos, cabras, os ratos e os outros roedores. Até enquanto o portador leva a urina e leva lá para a zona. Tá? O reservatório é de animais domésticos, incluindo bois, burros, cavalos, cabritos e também incluem ratos e outros roedores, como portadores hóspedes normais que levam a infecção para essas zonas e fazem com que infectam essas zonas. Na Europa, os hóspedes são reservatórios comuns de ratos. Há campos enormes onde há ratos.
Ratazanas, quer dizer?
Exatamente, então é o campo comum. Qual é o modo de transmissão? Vamos terminar aí, não é?
Ok.
O contacto da pele, especialmente escorada, assim com ferida, e a membrana da mucosa da água, a terra úmida, a vegetação contaminada com a urina de animais infectados, ocorre sempre que haja um acidente ocupacional e esse contacto direto da urina com o tecido do animal infectado, às vezes, por vezes, há ingestão também. Ingestão por ingestão de alimentos contaminados com urina de rato, né?
Uhum.
Os ratos urinam na comida e
transmitem.
E lá vai a bactéria.
Doutora Nia, portanto, será de acreditar que, por exemplo, quando há cheias, quando há enchentes de rios ou quando as lagoas são afetadas, que também o problema também poderá aumentar, não é?
Arrastam-se as águas.
Uhum.
E é um problema de saúde pública. Por isso mesmo que nós estamos preocupados.
E pronto.
O período de incubação
doutor...
é por 10 dias. O período de transmissibilidade é raro. A transmissão direta de pessoa a pessoa. A leptospira pode secretar urina durante um mês por regular, mas não transmite de pessoa a pessoa. Portanto, esta é a leptospira.
E dá para depois, falar de como é que se trata, doutora Níria?
Bom, o método central, nós temos modos preventivos e temos modos curativos. O modo preventivo é, portanto, isolar as pessoas da zona onde realmente prefere isso e é uma doença de necessitação obrigatória. A proteção por meio de botas e a leptospira ocupa uma das doenças mais caras, por causa de todo o equipamento que ela tem que ter.
Uhum.
Educação sanitária, o controle dos roedores, né? A imunização de animais de grandes domésticos, a imunização do homem contra o risco, é o controle. E depois não há nenhuma quarentena. E também o tratamento depende daquilo que nós tiramos de sensibilidade.
Está bem, doutora Nídia, e vamos então despedir-nos do nosso auditório. Hoje estivemos a falar de uma doença que pode aparecer em quase todo o lado do mundo, porque tem a ver com contaminação provocada por animais, portanto, contaminação dos nossos alimentos e da nossa água, leptospirose. Vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço, saúde para todos os amigos ouvintes e também para si, doutora Nídia, e como se costuma dizer na sua terra, estamos juntos, não é?
Estamos juntos, sim. Com que é o meu beijinho.
Amigos ouvintes, o espaço a seguir é dedicado a todos os que nos ouvem, nos escutam e nos acompanham. E hoje a conversa que a Daniela Seteski vai ter é com um amigo ouvinte de São Tomé e Príncipe, ele é o Mário Lopes.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steski e hoje eu vou falar com o santomense Mário Lopes, que está em Lisboa, Portugal. Olá, Mário, tudo bem?
Ora viva, está tudo bem, sim.
Mário, a gente conhece você aí do WhatsApp, né? E eu queria saber aqui de você, porque você me contou que você é cofundador aí do STP, que é um site de notícias, né, digital aí sobre São Tomé. Conta um pouquinho mais, como é que surgiu aí esse site de notícias?
É, o STP Digital foi uma plataforma que foi apresentada no final do curso de um indivíduo que se chama Carle Frota. E essa plataforma, que inicialmente era algo embrionário, depois também foi apresentado no seu plano, ali na escola, na sua universidade. E posteriormente, como era algo que acrescentava valor à sociedade santomense, e eu tenho estado atento a várias coisas que os jovens têm feito, e era algo, e continua sendo algo inovador por essa aposta nas mídias sociais. Então, envolvi-me juntamente com o Carla e demos uma nova imagem ao site, que se tornou agora uma referência nacional, uma referência internacional, e quem tem trabalhado focadamente no jornalismo cidadão, que é usar as mídias sociais para promover o país, promover a imagem das coisas que vão acontecendo. E nós usamos concretamente as redes sociais como uma forma de difusão, que é uma coisa que não existia ainda na comunicação tanto mesmo.
Muito interessante. Você falou, né, que esse site existe mais ou menos aí há uns 4 anos, não é verdade?
Sim.
E olha, e São Tomé, né, como em muitos outros lugares aí no continente africano, há muita dificuldade com a energia elétrica, né? Então, o pessoal está tendo aí mais acesso agora através do telemóvel, né? Deu para sentir essa diferença aí em São Tomé, na quantidade de pessoas que estão aí acessando o STP Digital e também, né, o Facebook, Twitter, Instagram?
Evidentemente. Como sabe, em África, o uso de telemóveis e de smartphones tem sido, o uso de smartphone e a internet tem crescido muito ultimamente. E São Tomé e Príncipe não ficou indiferente a isso. As pessoas agora usam mais os telemóveis como uma forma de estar atualizado às informações do dia a dia, usam a internet nos seus telemóveis como uma forma de cidadania. E São Tomé e Príncipe tem agora marcado diferença, dado com a entrada da nova operadora de comunicações, que veio ainda diversificar os serviços de internet que eram oferecidos, tornando assim a concorrência algo positivo.
Excelente. E você, como eu falei logo no início, Mário, você é cofundador do STP Digital. Qual é o seu papel hoje no site de notícias?
O meu papel hoje é da editoria, eu escrevo e também faço a parte da editoria, que é de coordenar os outros colegas jornalistas que trabalham aficadamente na produção de conteúdos, na gestão do site, e a minha função é criar essa ponte entre as redes sociais e o conteúdo que é criado, e para acrescentar valor ali na sociedade santomense, que nós focamos particularmente sobre notícias estratégicas e dar uma forma credível às fontes sem precisar recorrer ao sensacionalismo das notícias. Nós temos que certificar várias fontes e dessas fontes é que nós produzimos conteúdos e é o que tem nos diferenciado, digamos assim, entre aspas, da concorrência.
Em 2011, vocês tiveram eleições para presidente. Você falou que as redes sociais já fizeram uma grande diferença em 2011. Como é que você vê a cobertura das eleições agora, no próximo ano, em 2016, quando vocês vão ter eleições de novo? Qual é a expectativa aí de vocês para essa cobertura das eleições no ano que vem?
A expectativa é muito alta, como disse muito bem. Quando houve essas eleições em 2011, foi histórico a forma como o São Tomense usou as redes sociais para estar atento às eleições. Curiosamente, eu posso lhe dizer que a internet, a parte da rede social, foi tão marcante que que a população santomense estava mais informada estando na internet, nas redes sociais, falando particularmente do Facebook, do que estando atento às rádios locais. As pessoas usavam as redes sociais para denunciar os atos dos candidatos, denunciar as irregularidades que aconteciam, o que no seu todo é uma conclusão que as pessoas querem exercer o papel ativo da sua cidadania.
Excelente, olha, obrigada aí pelo seu relato e Mário, infelizmente aqui o nosso bate-papo já está chegando ao fim e eu quero saber se você quer aí mandar um abraço para sua família, para os seus amigos.
Claro, evidentemente, eu quero mandar um abraço ao povo de São Tomé e Príncipe e certamente deixar os registros que continuem a usar as mídias sociais como forma de se fazerem ouvir de uma forma consciente, de uma forma transparente, sem usar o sensacionalismo e com o uso correto e responsável das mídias sociais, nós poderemos certamente dar um passo avante e recomendo para as pessoas que querem estar informado sobre São Tomé e Príncipe para estarem atentos certamente ao grupo no Facebook, que existe um grupo no Facebook onde as pessoas são criteriosas, que é o grupo Fórum Telanon, que existe no Facebook, onde as pessoas vão estar informadas sobre tudo o que vai acontecendo em São Tomé e Príncipe, e claro, e participarem com comentários, debates, e acrescentar o seu valor, e é tudo. Muito obrigado a vocês também, da Voz da América.
A Voz da América, aqui à conversa com o amigo ouvinte Mário Lopes de São Tomé e Príncipe, para quem vai o nosso abraço. Abraço que estendemos a todos os nossos estimados amigos ouvintes. E agora, até ao final da emissão, espaço para a música, como habitual. Ficamos com uma das sugestões do amigo ouvinte com quem acabámos de falar. O nosso amigo Mário Lopes gosta da música do conterrâneo Carlos Mendes, especialmente de Leve Leve.
Nem malandragem,
balé ao som Maria Cidade.
Leve, leve, não é máxima velocidade, sem fazer travagem,
balé ao som Maria Cidade.
Leve, leve, é guiar com acerto, sem desacerto,
balé ao som Maria Cidade.
Leve, leve, não é andar na paródia, noite, dia, dia e noite sem parar, e entrar na repartição com o relógio na mão, a hora que Deus quer. Leve, leve, não é isso.
A voz de Carlos Mendes com Leve Leve, a forma como chegamos ao final desta emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América. Leve Leve. Chegamos assim ao final da emissão de domingo, 26 de abril de 2015. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos nova antena, para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despede-se Ana Guedes. Com um abraço, amigos ouvintes. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.